história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias. E os assuntos que serão detalhados a seguir.
Senar apresenta em Marechal Rondon planejamento de cursos para 2024.
O que eu senti que está faltando um pouco é o conhecimento do que é o Senar, o que o Senar pode ofertar.
Conab conclui amanhã pesquisa sobre novo levantamento de safra.
Divulgação dos números está prevista para o dia 9 de novembro.
Lula precisa decidir hoje quem vence a queda de braço do marco temporal.
Olha, espero que seja o povo, né? O que ganha o direito à propriedade, que é o que está na Constituição.
Sicoob promove terceiro prêmio Produtor Rural Sustentável.
Nós temos um prêmio do Produtor Rural Sustentável aqui para a região, que é uma premiação nacional do Sicoob.
Agricultor e empresário Ruth Sander é o entrevistado em A Personalidade da Semana.
Fomos resolvendo os problemas do plantio direto, né? Com muitos problemas, mas devagarzinho o sucesso está aí.
Esperafico confia na isenção do ITR para propriedades que geram energia.
É um projeto que visa isentar de ITR toda a propriedade rural que produza energia elétrica através da biomassa.
Pesquisa aponta cenário político favorável à reeleição de Laerton Weber em Mercedes.
Os números nessa pesquisa demonstram que ele se mantém, então demonstrando a tensão de voto nesse momento ao candidato à reeleição Laerton Weber.
Com base concluída, estrada da Sanga Mineira, a Forquilha aguarda asfaltamento.
Finalizando a base aí da estrada Sanga Mineira, Sanga Forquilha, um trecho de aproximadamente 2 quilômetros.
Pré-outubro de Marechal Rondon na Avenida Rio Grande do Sul será nesta sexta-feira.
Com a programação, com atividades culturais, o tradicional Shopping Metro, a novidade deste ano, o Schneutrink, a Batalha dos Canecos.
Acesso no portal de entrada de Marechal Rondon sofre alterações.
Para quem chega em Marechal vindo da região de Quatro Pontes, deve acessar o viaduto da ACC.
Municípios preparados para o dia D de vacinação, que será neste sábado.
Começamos a campanha de multivacinação. Essa campanha se estende até o próximo dia 28 de outubro.
Corpo de Bombeiros de Marechal Rondon recebe nova viatura.
Todos os dias o Corpo de Bombeiros de Marechal atende vítimas de acidente de trânsito. Quase todo mês, óbitos no trânsito.
Outros destaques da edição desta sexta-feira. Réu julgado por homicídio ocorrido em Quatro Pontes foi absolvido. PRF apreende carreta carregada com cigarros em Guaíra.
Frente Ampla de Notícias. Previsão do tempo.
Sexta-feira no Paraná, ainda com tempo estável, mas com chuvas bem irregulares, de forma localizada. O tempo segue um pouco abafado devido à presença de umidade e de calor na atmosfera da região, condição que favorece na formação de algumas nuvens de chuva, especialmente ao norte e oeste do estado, esquenta mais à tarde. Neste momento, nos estúdios da Rádio Difusora, 26 graus. Umidade relativa do ar, 63%.
Acesso do portal de entrada de Marechal Rondon sofre alterações. Reportagem Michael Bicker.
O tráfego de veículos para quem chega a Marechal Cândido Rondon pela BR-63 sofreu alterações por conta das obras de duplicação da rodovia. Para quem vem das regiões de Quatro Pontes e Toledo, quando chega no trevo do portal, deve fazer a conversão à direita e seguir pela BR até o viaduto da CC. Para acessar a Avenida Irovelp e ingressar em Marechal Cândido Rondon. Para quem transita pela rodovia oriunda das regiões de Mercedes e Guaíra, o tráfego segue normal, com o trânsito liberado para fazer a conversão no portal de entrada de Marechal. A empreiteira responsável da obra fez a devida sinalização. A Rádio Difusora reforça, portanto, para o usuário que chegar em Marechal Cândido Rondon, vindo pela 63 das regiões de Quatro Pontes e Toledo, que este não conseguirá acessar a Avenida Rio Grande do Sul através do portal de entrada da cidade. Terá que fazer a conversão e usar o viaduto da ACC para acessar na sequência a Irovelpe e chegar dentro da cidade rondonense. Para o Frente Ampla de Notícias, Maico Bicker.
Polícia Rodoviária Federal apreendeu nesta manhã em Guaíra uma carreta do tipo Bitrem Scania G380, carregada com cerca de 1.000 caixas de cigarro, cerca de 500 mil maços de cigarros contrabandeados do Paraguai. Equipe visualizou do perímetro urbano de Guaíra combinação de veículo realizada manobra de conversão em um local incomum e decidiu realizar a abordagem. Motorista de 36 anos, bastante nervoso, demorou a atender a ordem para que desembarcasse. Como admitiu que transportava cigarros contrabandeados, recebeu voz de prisão e, posteriormente, foi encaminhado para a Polícia Federal. Ao realizar identificação veicular, a Polícia Rodoviária Federal constatou que os três veículos, cavalo-trator e os dois semi-reboques, estavam com queixa de roubo. Conab conclui amanhã pesquisa sobre novo levantamento de safra. Reportagem Carla Escher.
Técnicos da Companhia Nacional de Abastecimento concluem amanhã o trabalho de pesquisa para o segundo levantamento da safra de grãos 2023-2024. Este estudo de campo visa fornecer informações essenciais para orientar o setor agrícola do país. A pesquisa avalia a área destinada ao plantio de culturas de primeira safra, como algodão, amendoim, arroz, feijão, milho e soja, e será monitorado o percentual já semeado. Além disso, também estão sendo coletadas informações detalhadas sobre as condições das lavouras, incluindo questões climáticas, incidência de pragas e doenças que também podem afetar o desempenho das culturas. O trabalho de campo, iniciado na segunda-feira, inclui também dados sobre a oferta e demanda por insumos e crédito rural, o que permite entender a disponibilidade de insumos agrícolas e a acessibilidade ao benefício. Além das culturas de primeira safra, a pesquisa também está atualizando informações sobre a terceira safra e a safra de inverno do feijão, milho e trigo. Isso inclui dados sobre o percentual de área já colhida, produtividade e qualidade dos produtos colhidos. Para coletar esses dados de maneira abrangente e precisa, equipes de pesquisa estão realizando visitas a campo e estabelecendo contato telefônico com diversas instituições parceiras. O resultado deste levantamento é importante para orientar políticas agrícolas, decisões de investimento e planejamento estratégico no setor agrícola do Brasil. Os dados coletados ajudarão a compor o boletim a ser divulgado pela estatal no dia 9 de novembro. Para o Frente Ampla de Notícias, Carla Escher.
Deputado federal Dirceu Espirafico está otimista quanto à aprovação definitiva do projeto de lei 6.146/2019, o qual visa isentar sobre imposto de propriedade territorial rural, ITR, as propriedades que gerem energia elétrica a partir do aproveitamento de biomassa. Através de um substitutivo ao projeto, também está incluída na isenção produção de energia fotovoltaica. Como relator da matéria, Espirafico quer que a matéria seja uma homenagem ao saudoso deputado José Carlos Schiavinato e um incentivo à produção de energia renovável e mais um benefício ao homem do campo.
Na Comissão de Agricultura, tive a satisfação de aprovar um projeto muito importante. Um projeto que nós, como relator, quisemos homenagear o ex-deputado federal Schiavinato, que nos deixou prematuramente. É um projeto que beneficia o agronegócio. É um projeto que visa isentar de ITR toda a propriedade rural que produza energia elétrica através da biomassa. Além disso, nós, no nosso substitutivo, acrescentamos que aqueles que também gerarem energia fotovoltaica também poderão ser beneficiados com esse projeto. Esse projeto de autoria do nosso querido Schiavinato passou na Comissão de Agricultura, está nas outras comissões e espero que seja aprovado em todas elas. Isso é uma homenagem que nós queremos fazer ainda ao deputado Schiavinato, que nos deixou e deixou muita saudade para todo o povo de Toledo e todo o oeste do Paraná.
Mercado financeiro.
O dólar comercial tem queda de 0,16%. A moeda norte-americana está cotada em R$ 5,04 para compra e para venda.
A seguir, Sicoob promove terceiro prêmio produtor rural sustentável.
Nós temos um prêmio do produtor rural sustentável aqui para a região, que é uma premiação nacional do Sicoob.
Pesquisa aponta cenário político favorável à reeleição de Laerton Weber.
Os números nessa pesquisa demonstram que ele se mantém, então demonstrando a intenção de voto nesse momento ao candidato à reeleição Laerton Weber.
Com base concluída, a estrada de Sanga Mineira Forquilha aguarda asfaltamento.
Finalizando a base aí da estrada Sanga Mineira Sanga Forquilha, um trecho de aproximadamente 2 quilômetros.
Estamos apresentando Frente Ampla de Notícias.
Cooperativa de Crédito Sicoobi está promovendo em nível nacional o terceiro Prêmio Produtor Rural Sustentável. No evento, o objetivo é premiar produtores rurais cooperados ao sistema Sicoobi, que são destaques no setor agropecuário. Em se tratando de Marechal Cândido Rondon, as inscrições podem ser feitas até o próximo dia 31 na Agência Avenida, em frente à Copagril. Quem dá mais detalhes a respeito dessa iniciativa é o gerente Romeu Rodrigues de Araújo.
Nós temos um prêmio do produtor rural sustentável aqui para a região, que é uma premiação nacional do Sicoobi, que vai ser selecionada. As inscrições vão até dia 31 de outubro, por isso da gente está ressaltando esse prêmio. O que, que o produtor tem que ter? O vínculo com a cooperativa e uma atividade sustentável dentro da propriedade, seja ela fotovoltaica, recursos hídricos, enfim, esse aproveitamento sustentável já classifica esse produtor para estar participando aí, a gente fazendo a inscrição dele dentro dos critérios para estar participando dessa premiação nacional, que é um prêmio de R$40 mil e uma viagem para participar de um workshop que vai acontecer em Brasília. Essa avaliação é a nossa central que faz. Então a gente manda a inscrição, faz os vídeos, enfim, selecionou os produtores, depois tem a visita técnica na propriedade presencialmente do produtor rural.
Vereador Juliano Oliveira promove reunião e solicita melhorias para a Escola Rural de Vila Curvado, Michael Bicker.
Nesta semana, o vereador Juliano Oliveira participou de reunião importante com a diretora Denise Regina Tortato, da Escola Rural Municipal Almirante Barroso de Vila Curvado, em Marechal Rondon, junto com o secretário de Educação, Fernando Volpato. O encontro foi dedicado a discutir e abordar várias melhorias que se fazem necessárias para o progresso da instituição de ensino. Segundo Juliano, foi um momento de diálogo produtivo, onde foram compartilhadas ideias e estratégias visando aprimorar a qualidade da educação ofertada na Escola Almirante Barroso, além de solicitar diversas melhorias para a escola.
Nesta semana, participei de uma reunião importante com a diretora Denise da Escola Municipal Almirante Barroso, localizada no distrito de Curvado. Juntamente com o secretário de Educação, senhor Fernando Volpato, o encontro foi dedicado a discutir e abordar várias melhorias que se fazem necessárias. Foi um momento de diálogo produtivo, onde compartilhamos ideias, estratégias, visando aprimorar a qualidade da educação oferecida na escola.
Em outro requerimento apresentado nesta semana, o vereador Juliano sugeriu que o executivo rondonense efetue melhorias e a manutenção necessária no SEMEI Primavera.
Também apresentei outra indicação, ainda na área de educação, para o CEMEI Jardim Primavera, que é a instalação de paver na área situada ao lado externo do educandário, permitindo a utilização do referido espaço para estacionamento de veículos por parte dos pais, professores e servidores.
Para o Frente Ampla de Notícias, Maico Bicker.
Com investimentos de mais de R$1.600.000, segue a obra de asfaltamento da estrada de Mercedes que liga Sanga Mineira, Sanga Forquilha. Secretário de Viação e Obras, Jackson Lucian, fala sobre os avanços desta obra e comenta sobre o compromisso do governo municipal com as estradas do interior.
Dando sequência na programação dos trabalhos realizados aí que o prefeito Laerton Weber e Alex solicita à Secretaria de Viação e Obras, estamos nessa semana então finalizando a base aí da estrada Sanga Mineira Sanga Forquilha, um trecho de aproximadamente 2 quilômetros, onde o município em parceria com a Itaipu Binacional estará investindo superior aí a R$1.600.000. A gente está fazendo uma base de qualidade, uma base que vai receber o asfalto quente, né, receber o quê? Assim como a comunidade do Beira-Rio, também andou recebendo recap em asfalto quente a comunidade do Rui Iguaçu e agora chegou a vez da Sanga Mineira. Então são aplicadas muitas toneladas de material. Como o município tem um material licitado, rachão e graduada, nos reunimos aí com o prefeito e fizemos a proposta de um município estar executando, gerando assim uma economia aos cofres públicos em torno de R$250 mil. E isso já contando hora máquina, hora de funcionário, o material comprado em si. Então assim, são R$250 mil que a gente vai poder logo atender outro trecho com uma base para asfalto.
Pesquisa aponta cenário político favorável à reeleição de Laerte Weber em Mercedes.
Um recente levantamento realizado pelo Instituto Excelência Pesquisa trouxe à tona um panorama político favorável à reeleição do atual prefeito de Mercedes, Laerte Weber. Enquanto a ex-prefeita Cleci Loff surge como a principal figura da oposição, os números revelados pela pesquisa indicam um desafio considerável em sua busca por retornar ao cargo de chefe do Executivo Municipal. Na pergunta da pesquisa, para quem você votaria se a eleição fosse hoje, os entrevistados responderam da seguinte forma: 53,7% das intenções de voto para o atual prefeito Laerte Weber. Em segundo lugar, aparece Cleci Loff com 31,7%. Vale destacar que 12,3% dos eleitores consultados não souberam ou não quiseram responder à pergunta, e 2,3% afirmaram que votariam em branco ou nulo. Além das intenções de voto, o Instituto Excelência Pesquisa também avaliou a administração de Laerte Weber. Os dados revelam que 40,3% dos moradores de Mercedes consideram o governo como bom, enquanto 26,3% classificaram como ótimo. Já para 25,7% dos entrevistados, a administração é regular, ao passo que 3,3% a consideraram péssima e 2,7% a qualificaram como ruim. Por fim, 1,7% dos entrevistados não souberam ou não quiseram responder. O Instituto entrevistou 300 eleitores de Mercedes no dia 13 de outubro deste ano. A margem de erro da pesquisa é de 5,5 pontos percentuais para mais ou para menos. E o nível de confiança do levantamento é de 95%. O advogado especialista em direito eleitoral, João Berti, enfatiza a importância da divulgação dessa pesquisa eleitoral no momento para análise das pré-candidaturas majoritárias. Outro aspecto notável é que os números de Mercedes refletem uma avaliação muito positiva do governo de Laerte Weber, conforme destaca João Berch.
A divulgação de pesquisas eleitorais nesse período encontra-se completamente respaldada pela legislação eleitoral. Nesse primeiro momento, ainda não há necessidade do registro dessas pesquisas perante a Justiça Eleitoral, o que deve acontecer de uma forma obrigatória apenas a partir do dia 1º de janeiro de 2024. Todavia, a gente reconhece que a divulgação de pesquisas nesse momento é salutar para a avaliação das pré-candidaturas disponibilizadas. A Excelência Pesquisa, de fato, é uma empresa que vem atuando com constância aqui na região oeste do Paraná, inclusive com inúmeros acertos, né? Nas eleições de 2020, pudemos identificar que essa empresa acertou nos dados de Mercedes, de Pato Bragado, de Toledo. Inclusive, aqui mesmo em Marechal, já divulgou pesquisas nesse ano sobre o cenário político de Marechal o Cândido Rondon e, de certa forma, com uma credibilidade um tanto quanto confirmada pelos pré-candidatos, tanto da situação quanto da oposição. E os números apresentados nesse momento ao município de Mercedes transparecem, né, essa credibilidade da empresa, a realidade do momento, confirmando aí a avaliação positiva do governo atual, com a pretensão de voto dos dois pré-candidatos apontados. Inclusive, os números até levam a crer nesse sentido, pois confirmo, né, que os candidatos a deputado estadual que fizeram a votação expressiva no município de Mercedes, apoiado então pelo atual prefeito Laerte, os números nessa pesquisa demonstram que ele se mantém, né, então demonstrando a fidelidade da intenção de voto nesse momento ao candidato à reeleição Laerte Weber.
Para o Frente Ampla de Notícias, Maico Bicker.
Mercado agropecuário.
Milho teve alta de 2,25%, estando cotado em R$ 45,00. Os demais produtos mantiveram-se estáveis. Soja, R$ 127,00. Trigo PH 78, R$ 52,00. Mandioca amido 25%, R$ 585,00 a tonelada.
No próximo bloco, Corpo de Bombeiros de Marechal Rondon recebe nova viatura.
Todos os dias o Corpo de Bombeiros de Marechal atende vítimas de acidente de trânsito. Quase todo mês, óbitos no trânsito.
Pré-outubro de Marechal Cândido Rondon na Avenida Rio Grande do Sul será nesta sexta-feira.
Com a programação, com atividades culturais, o tradicional Shopping Metro, a novidade deste ano, o Schneutrink, a Batalha dos Canecos.
Municípios preparados para o dia D de vacinação, que será neste sábado.
Começamos a campanha de multivacinação. Essa campanha se estende até o próximo dia 28 de outubro.
Estamos apresentando Frente Ampla de Notícias.
Municípios preparados para o dia D de vacinação, que será neste sábado. Reportagem César Reck.
Os municípios da comarca de Marechal Rondon seguem com suas campanhas de multivacinação de crianças e adolescentes, com o objetivo de atualizar a caderneta de vacinação em menores de 15 anos. A campanha ocorrerá até o dia 28 de outubro e o dia D de vacinação será amanhã, sábado, sendo que cada município definiu seu horário próprio de atendimento. Em Marechal Rondon, a vacinação nesse sábado será das 8 às 16 horas nas unidades de saúde da sede e das 8 ao meio-dia nas unidades do interior, exceto as de Bom Jardim e São Roque, que não possuem salas de vacinas. Em Mercedes, as doses imunizantes estão sendo aplicadas na sala de vacinas, localizada aos fundos do CRAS, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30. Para o dia D em Mercedes, amanhã a programação será expediente especial, das 8 às 14 horas, sem interrupção para o almoço. Em Pato Bragado, além da imunização na sala de vacinas da Unidade de Saúde da Atenção Primária, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11 horas e das 13h30 às 17 horas, a Secretaria de Saúde definiu para o dia D, no sábado, que o atendimento será das 8 às 17 horas. Em Quatro Pontes, a Secretaria de Saúde definiu que o dia D terá atendimento na sala de vacinas, com atendimento das 9 ao meio-dia e das 13 às 16 horas, inclusive para adultos. Na ocasião, serão distribuídas as declarações de vacinação exigidas nas escolas para a rematrícula. Também terá brinquedos para crianças. O chefe regional de saúde, Fernando Pedrotti, fala sobre a campanha e as vacinas que estão disponíveis. Ele destaca a importância da imunização.
Começamos a campanha de multivacinação. Essa campanha se estende até o próximo dia 28 de outubro, mas no sábado, dia 21, teremos o dia D de mobilização estadual. Ao longo dessa semana, unidades abertas, vacinas sendo oferecidas para toda a população, em especial para aqueles de até 15 anos de idade. Temos vacina contra hepatite B, vacinas contra poliomielite, que é a paralisia infantil, doença que nos preocupa bastante pelo fato de que pode reentrar no país. A vacina oral da polio, a vacina das gotinhas, então. A pneumo 10 valente, a vacina contra meningite do tipo C, a meningite do tipo A, C, W, Y. A vacina tríplice viral, que protege contra sarampo, rubéola e caxumba, contra varicela, contra hepatite A, febre amarela, rotavírus. A vacina tríplice bacteriana, que protege contra a difteria, o tétano e a coqueluche. A vacina contra o rotavírus. Temos a vacina pentavalente, Michael e ouvintes, que é uma vacina que vai proteger contra o hemófilos influenza do tipo B, causador de meningites, especialmente em bebês de pouca idade. Também ela vai proteger contra a difteria, o tétano, a coqueluche e também contra a hepatite B. E temos ainda vacina contra a Covid e influenza. São vacinas extremamente importantes e você que nos ouve deve procurar uma unidade de saúde com sua carteira de vacina, leve sua filha, leve seu filho, procure saber se as vacinas estão em dia. Mantenha o calendário vacinal em dia, tanto dos filhos como seu, de sua família, daqueles que você quer bem, né? Porque, querendo ou não, nós temos que ter clareza de uma coisa. Só existe vacina para doença que mata. Doença que não leva à morte, via de regra, a gente não dispõe de vacinas. Exatamente as doenças mais graves, aquelas de maior risco, aquelas que se transmitem facilmente de uma pessoa para outra, são aquelas que as vacinas estão disponíveis para que a gente possa cuidar da saúde das pessoas, prevenir doenças, prevenir complicações pela doença e prevenir óbitos em decorrência dessas doenças. As vacinas, sem sombra de dúvida, são um grande avanço que tivemos nos últimos anos, nas últimas décadas no país, e não podemos deixar de proteger e nos proteger com vacinas, uma vez que é graças a essas vacinas que tivemos um aumento na expectativa de vida, que reduziu a mortalidade de crianças antes de completar um ano de idade, e é graças a essas vacinas que todos hoje conseguimos ter mais saúde.
Para o Frente Ampla de Notícias, César Reck.
Integrando programação que antecede a Oktoberfest 2023 de Marechal Cândido Rondon nesta sexta-feira, a partir das 17 horas, acontecerá a pré-Oktoberfest na Avenida Rio Grande do Sul, na esquina com a Rua 7 de Setembro. Conforme o secretário municipal de Cultura, Júnior Nitzak, o evento contará com diversos atrativos.
Convidamos novamente toda a sociedade rondonense a participar do Happy Wire Germânico, que acontece a partir das 17 horas na Avenida Rio Grande do Sul, esquina com a 7 de setembro, a pré-October Fest do nosso município. Com a programação, com atividades culturais, o tradicional Shopping Metro, a novidade deste ano, o Schneutrink, a Batalha dos Canecos, toda uma programação juntamente animado com o casal Fritz e Frida, a nossa rainha e as princesas, animado aí com as bandias germânicas do sentido musical e Gralha Azul. Fica o nosso convite aí à sociedade a participar dos shops tradicionais, os artesanais e também a gastronomia específica para a nossa Oktober de Marechal Cândido Rondão. Convido a todos, a partir de 17 horas, pré-Oktober, Avenida Rio Grande do Sul.
Deputado federal Sérgio Souza, membro da Frente Parlamentar da Agropecuária, cumpriu agenda na manhã desta sexta-feira na cidade de Marechal Cândido Rondon. Em café da manhã servido no Hotel Hospedari, ele reuniu-se com os vereadores do MDB, Moacir Freires, João Eduardo dos Santos, o Juca, e Luir de Lima Padeiro e demais convidados. Na ocasião, foram tratados assuntos relativos ao processo eleitoral do município e outras demandas da população. Posteriormente, Sérgio Souza participou de solenidade para repassar uma viatura, caminhonete Ford Ranger, ao Corpo de Bombeiros em atendimento a um pedido feito pelo vereador Moacir Freles. O ato aconteceu na sede provisória da corporação, da qual marcaram presença prefeito Márcio Halber, vereadores, secretários e autoridades do Corpo de Bombeiro e demais órgãos do setor de segurança pública. A comandante do Corpo de Bombeiros, de Marechal Cândido Rondon, capitã Marcela Schwendler, fala a respeito.
Próximo do perímetro urbano, a gente tem bastante área rural, né? E da qual existem bastante PRs, estradas, das quais tem acidentes. Também existem outras ocorrências, como incêndios ambientais, etc. E essa caminhonete, ela garante aí maior agilidade no deslocamento, uma atualização e um investimento da frota aqui do Corpo de Bombeiros de Marechal. Então, assim, a comunidade, ela é contemplada com essa viatura, que vem somar muito mais nas nossas operações aí para atender as ocorrências e atender cada vez melhor a nossa comunidade.
Capitã, qual a realidade da frota do Corpo de Bombeiros de Marechal Rondon?
Nós temos hoje uma ambulância, que estamos também em tratativas para renovação, né, dela, um caminhão de combate a incêndio, um caminhão específico para combate a incêndio florestal e também para apoio a incêndios maiores, né, e agora essa caminhoneta que vem para operações de buscas e salvamentos. Áreas, agora próximo de dezembro, aí, metade de dezembro, na verdade, a gente começa a operação verão, então na nossa área ali de Porto Mendes e cidades vizinhas, então a gente só vem a somar cada vez mais pro nosso serviço.
Comandante, um dos grandes problemas em relação a Marechal Cândido Rondon é o grande número de acidentes na sede do município, resultando também em trabalho para o Corpo de Bombeiros. O porquê de tamanha incidência?
Passa ano após ano, os acidentes eles só aumentam, por mais que tenha sinalização adequada, por mais que é feita educação de trânsito, por mais que tenha a polícia aí fazendo blitz para ter um maior controle do tráfego, inacreditável o número de acidentes, o número de mortes em acidentes de trânsito. Então, assim, eu vejo que se as pessoas não se conscientizarem do número epidêmico de acidente de trânsito e morte no trânsito, não usar o celular enquanto dirige, não cometer imprudência. Estatisticamente, entre imprudência, negligência e imperícia, a imprudência, ela é o carro-chefe do fator da culpa nas questões de acidente de trânsito. O que é a imprudência? Excesso de velocidade, ultrapassagem em local proibido, a negligência entraria mexendo no celular enquanto dirige, né? Então, assim, as pessoas precisam, de fato, se conscientizar. Todos os dias o Corpo de Bombeiros de Marechal atende vítimas de acidente de trânsito. Quase todo mês, óbitos no trânsito.
A seguir em frente ampla de notícias, Senar apresenta em Marechal Rondon planejamento de cursos para 2024.
O que eu senti que está faltando um pouco é o conhecimento do que é o Senar, o que o Senar pode ofertar.
Lula precisa decidir hoje quem vence a queda de braço no marco temporal.
Olha, espero que seja o povo, né? O que ganha o direito à propriedade, que é o que está na Constituição.
Agricultor e empresário Rudi Sander é o entrevistado em A Personalidade da Semana.
Fomos resolvendo os problemas do plantio direto, né? Com muitos problemas, mas devagarzinho o sucesso tem.
Estamos apresentando Frente Ampla de Notícias.
Foi realizado hoje pela manhã no Fórum de Marechal Cândido Rondon o julgamento do réu James Rodrigo Moirer. Ele foi denunciado pelo crime ocorrido em 20 de janeiro de 2017, por volta das 23 horas e 30 minutos, nas dependências do Parque de Exposições do município de Quatro Pontes. Na ocasião, vítima Jefferson Jardel Hartmann foi violentamente agredido na cabeça, resultou com traumatismo craniano encefálico e acabou morrendo. O corpo dele foi ocultado e incendiado dentro de uma churrasqueira do Parque de Exposições de Quatro Pontes e localizado 3 dias depois. James Rodrigo Moirer foi julgado à revelia, já que é dado como foragido da justiça, ou seja, se encontra em local incerto e não sabido. Na sentença, juiz criminal Clairton Mário Spinassi relatou que, por maioria, os jurados negaram a atribuição de autoria do crime ao denunciado. Por conta disso, ele foi absolvido e teve revogado o mandado de prisão preventiva. Programa de entrevistas da Rádio Difusora do Paraná terá participação do agricultor e empresário Rudi Sander. A origem da família Sander na Alemanha, a chegada ao Brasil e a sua paixão pela agricultura e pecuária são alguns dos assuntos. A escolha pelo município de Marechal Cândido Rondon, a criação de uma empresa de transporte coletivo são outras questões. A entrevista completa com Rudi Sander será levada ao ar neste sábado, a partir das 11 horas, em A Personalidade da Semana e reprisada no Jornal de Domingo.
E eu sempre tive uma paixão em preservar a natureza. Fomos à busca de nova tecnologia e fizemos os primeiros murundum na linha, lá foram os nossos. Mas isso só não resolveria. Aí já tinha algumas pessoas fazendo plantio direto. Na região aqui, muito pouco, quase nada. Dá para contar nos dedos uma mão quem experimentou fazer plantio direto com rotacaster na época. Era a única máquina que tinha. E aí nós compramos uma plantadeira de arasto, plantio direto, uma tatu. Foi a primeira plantadeira de arasto que entrou, vamos dizer, na região ali de Guiporanda, era andão para baixo. E começamos a fazer o plantio direto, com muitos problemas. Aquilo, máquina deixou a desejar, problemas de herbicida. Mas daí saímos em busca de... Primeira coisa foi vender a grade, né? Não se gradeia mais, busca da tecnologia. Participei de vários encontros de plantio direto, encontro nacional de plantio direto. Conversei com o Herbert Bartz pessoalmente, tipo, nós estamos conversando aqui. Herbert Bartz foi o primeiro a fazer plantio direto no Brasil, na Fazenda Renânia, em Rolândia. Nos Campos Gerais, Ponta Grossa, Carambeí, Frank Dijkstra, Nuno Pereira, esse pessoal foram os pioneiros lá. Nos 10 anos de plantio direto nos Campos Gerais, eu já fui convidado pela ECI a fazer parte. Foi plantado um pé de pinheiro lá, deve estar lá hoje, deve estar grande. Então, fomos resolvendo os problemas do plantio direto, né? Com muitos problemas, mas devagarzinho o sucesso está aí. Me chamavam de louco em Guiporã. Sander está louco, onde é que você viu? Não arar a terra tem que ser arada, né? Mas vinha o problema da erosão, a chuva levava tudo, né? Então, o sucesso do plantio direto está aí. Hoje você faz 99% do plantio direto, né? Ou mais.
Marechal Cândido Rondon sediou nesta quinta-feira uma reunião que debateu o planejamento estratégico do sistema FAEP-SENAR Paraná para transmitir mais conhecimentos às famílias rurais. Reportagem Gladstone Pacheco.
O encontro aconteceu no restaurante do Pesque Pague Ali, nas proximidades do aeroporto municipal, e contou com a participação de representantes do Sindicato Rural, cooperativas, instituições e empresas. Foram representadas as cooperativas Copagril, Cevale, Sicredi e Sicoobi, as empresas Agrícola Horizonte, Grazel e Granja Petri, as prefeituras de Marechal Cândido Rondon, Pato Bragado, Quatro Pontes e Entre Rios do Oeste, Unioeste, Instituto de Desenvolvimento Rural, Feira do Produtor e da Comissão das Mulheres do Agro. Já o sistema FAEP-SENAR foi representado, entre outros, pela diretora de Planejamento, Orçamento e Controle, Ana Paula Toledo Machado, e pelo superintendente regional, Francisco Perição.
Primeiro quero agradecer aqui o Sindicato Rural e seus colaboradores de ter mobilizado o segmento agropecuário aqui dos municípios que o representa, para nós poder trazer para os parceiros também uma visão da oportunidade que eles podem ter e têm, com certeza, junto com nós, para oportunizar o conhecimento às famílias rurais para buscar melhorar a condição econômica e social dessas famílias. Então, essa reunião, para mim, olha, sinceramente, é de grande valia, porque está aí os parceiros interessados e eles têm também um compromisso para com a sociedade, para com seus produtores, seus fornecedores. E a oportunidade está aí, é conhecer. O que eu senti que está faltando um pouco é o conhecimento do que é o Senar, o que o Senar pode ofertar.
O que, na verdade, o Senar tem de tão proveitoso que pode ser melhor usufruído pelos produtores?
Olha, nós temos uma gama de cursos, de programas que traz aí para as famílias rurais o conhecimento. Por exemplo, Herdeiros do Campo, que traz para eles um alerta da sucessão. Nós temos o IPP, que traz aí um conhecimento de como está o seu polinizador lá, inclusive um acompanhamento do nosso técnico, particularmente em cada propriedade. Nós temos o Programa Empreendedor Rural. Não posso, vou dizer, admitir que um município não tenha aí 20, 30, 40, 50 pessoas na área rural que pensam em ser um empreendedor, onde que ele vai buscar as informações junto com o Senar no Programa Empreendedor Rural. E assim sucessivamente. Nós temos hoje mais atendendo a demanda que surge. E também tem outro detalhe. Se dentro do nosso portfólio de cursos não tem aquilo que interessa para ele, ele pode procurar o sindicato e buscar com o Senar. Tudo o que acontece é por demanda.
Para Frente Ampla de Notícias, Gladstone Luiz Pacheco.
Lula precisa decidir hoje sobre vetar ou não o marco temporal. Jean Fernando.
Ontem, o Ministério Público Federal defendeu que o presidente Lula vete integralmente o projeto de lei do marco temporal para demarcação de terras indígenas, aprovado pelo Congresso Nacional no final de setembro. Para o órgão, o projeto é inconstitucional e inconvencional e, por isso, deve ser vetado dentro do prazo que expira nesta sexta, dia 20. O parecer do MPF foi divulgado em uma nota pública elaborada pela Câmara de Populações Indígenas e Comunidades Tradicionais e pelo seu grupo de trabalho sobre demarcação de terras indígenas. No documento, o órgão reitera manifestações anteriores sobre a impossibilidade de alteração do regime jurídico das terras indígenas em desacordo com garantias constitucionais e direitos concedidos aos povos originários por meio de tratados internacionais. Além disso, o MPF defende que a mudança sobre a tese do marco temporal não pode ser feita por meio de lei ordinária, já que a proposta provoca restrições ao exercício dos direitos garantidos aos indígenas pela Constituição. Hoje pela manhã, em Marechal Cândido Rondon, o deputado federal Sérgio Souza falou sobre a queda de braço entre Congresso e Supremo Tribunal Federal e o que pode ocorrer a partir da manifestação do presidente Lula.
Olha, eu espero que seja o povo, né? O que ganha o direito à propriedade, que é o que está na Constituição. Na verdade, o STF já havia decidido aquilo que está na Constituição, muito claro. Se você pegar a Constituição, olhar lá no artigo 132, ele diz que as terras onde os índios ocupam de maneira tradicional, essas terras são deles. E lá no artigo 67 do ato das disposições transitórias, dá um prazo de 5 anos para serem demarcadas. Agora, vamos voltar no tempo aqui na costa oeste do Paraná. Vou pegar aqui regiões mais próximas, como Guaíra, Terra Roxa, até São Miguel do Iguaçu, onde tem essas demandas de demarcações de terras. Vamos voltar ali se em 1988 tinha algum índio. Não tinha, nós fizemos um levantamento na região de Guaíra, Terra Roxa. O primeiro índio entrou lá em 1992. E de lá para cá é que hoje já tem mais de 5 mil. E não basta ser tradicionalmente, não é qualquer índio, tem que ser o originário, está na Constituição também. Então aquele que vem do Paraguai não serve, esse não é índio brasileiro, ele não pode vir reivindicar terra aqui. Lógico, agora como é que vamos provar, né? Porque a FUNAI está dando identidade para esse povo todo, né? É, fica um pouco difícil de demonstrar isso. Mas o Supremo é que mudou de entendimento. Nós, lá atrás, no Parlamento Brasileiro, inclusive nós fizemos reuniões aqui, em Marechal Cândido Rondon, lá no Clube Lira, fizemos aqui, fizemos em Terra Roxa, fizemos em Guaíra, vários grandes eventos. Mas assim, lá, quando o Supremo decidiu, em 2012, sobre essa questão do marco temporal, ele garantiu o direito à propriedade, ele disse que tinha marco temporal, que está explícito na Constituição, e também disse ali as condicionantes. Só que ele não deu repercussão geral naquela decisão. Não valia para todos, só valia para aquela situação lá de Roraima. Então, o que é que nós fizemos no parlamento? Uma lei. E com muita dificuldade, né? Quantas vezes vocês viram quebrarem o parlamento inteiro ali, os índios ou aqueles contratados por ONGs que se dizem índios, que iam para lá para fazer o vandalismo e quebrar o parlamento brasileiro, mas conseguimos avançar. E além de nós fazermos uma lei, mandamos para sanção, o quórum da votação é um quórum muito significativo. É maioria absoluta nas duas casas. Isso é um recado tanto para o Supremo quanto para o Poder Executivo, porque temos votos para derrubar eventual veto. Eu não acredito que o presidente da República
vá vetar na totalidade do projeto. Ele vai vetar alguns pontos.
Para o Frente Ampla de Notícias, Jean Fernandes.
13 horas, 7 minutos.